Olá, muito boa tarde. Esta segunda-feira, feriado municipal na Praia da Vitória, recorda a Batalha da Praia de 11 de agosto de 1829. No programa das festas concelhias, que terminam hoje, está integrada a cerimónia comemorativa da homenagem aos antigos combatentes. Na tarde de hoje, acontece um dos momentos mais aguardados da semana, a cerimónia de desminação entre o município da Praia da Vitória e o município da Praia de Cabo Verde.
Evidenciar mais uma vez a nossa história e a importância dela. Há um orgulho imenso em poder encerrar a festa com mais este dia, que marcará de alguma forma, não só pela nossa história, como alguma história que nós também pretendemos fazer. Porque perante aquela que será a cerimónia, uma simples cerimónia que é feita associada à Liga dos Combatentes, ali no Largo da Batalha, homenageando todos os homens que nela se envolveram. E têm a sua homenagem preparada, apesar da estátua ou do monumento que ali está, devemos honrá-la e esse momento deve ser evidenciado. Mas aquilo que também marcará será o protocolo de desminação que será assinado presencialmente com a cidade da Praia, em Cabo Verde, que tornar-se-á irmã da Praia da Vitória, no dia em que nós celebramos essa Vitória.
Vânia Ferreira, a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em declarações à Voz da Terceira, a cerimónia acontece pelas 14 horas nos Passos do Conselho. Ainda pela Praia da Vitória, a Feira de Gastronomia do Atlântico, integrada nas festas concelhias, foi distinguida como evento do ano 2024 pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho, numa distinção que reconhece a excelência, a consistência e o contributo do certame para a valorização dos vinhos e da cultura gastronómica da região. A presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória destaca que esta distinção representa o reconhecimento de um trabalho de continuidade e aposta estratégica ao longo dos anos. A distinção da Feira de Gastronomia do Atlântico como evento do ano 2024 reforça o estatuto do certame enquanto projeto consolidado, essencial para a afirmação da Praia da Vitória no panorama enogastronómico regional e nacional. A região autónoma dos Açores estará presente na Exposição Universal Osaka Kansai 2025, no Japão, entre os dias 14 e 17 de agosto. Os Açores estarão representados no pavilhão de Portugal com o tema Entre Corações, uma evocação da ligação afetiva e cultural entre dois arquipélagos distantes, mas unidos pelo oceano. Arthur Lima, vice-presidente do Governo Regional, destaca que esta será a primeira vez que os Açores terão um espaço próprio numa exposição mundial, além fronteiras, sublinhando a importância deste momento para a afirmação internacional da região.
Será inteiramente dedicado à cultura dos Açores, aos produtos dos Açores, à imagem dos Açores e à promoção externa dos Açores. E vamos fazê-lo de várias maneiras. Vamos procurar, obviamente, a captação de investimento externo, eu estarei para isso, potenciar as nossas características únicas do arquipélago.
A participação açoriana tem como base quatro grandes eixos temáticos: o mar e a sua preservação, a terra e as características comuns entre territórios insulares, a cultura e o futuro de cooperação entre os povos. Ao longo de quatro dias, o Espaço dos Açores será palco de uma experiência imersiva que pretende promover o intercâmbio cultural, bem como estabelecer oportunidades económicas e comerciais. Estará patente ainda uma mostra de artesanato tradicional representativo das 9 ilhas do arquipélago, que terá no centro a viola da terra.
Teremos músicos açorianos com música tradicional açoriana, com a nossa viola da terra. Estamos também a contar com a interação entre um músico japonês e um músico açoriano para um encontro de culturas.
Os Açores estarão entre os mais de 160 países e regiões presentes nesta Expo, que decorre sob o mote Desenhando a Sociedade do Futuro para as Nossas Vidas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os sindicatos dos professores nos Açores não prestaram contributos na consulta pública à disciplina de cidadania e criticam a manobra de distração da República perante os problemas do setor da educação. A consulta pública à disciplina de cidadania terminou na passada terça-feira, mas nenhum dos sindicatos dos professores dos Açores, nem a própria Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação, ou até mesmo a Secretaria Regional da Educação, Cultura e Desporto, prestou qualquer contributo para a revisão em concurso. Em declarações ao jornal açoriano Oriental, os sindicatos dos professores criticam aquilo que consideram ser uma manobra de distração do Governo da República perante os principais problemas do setor da educação. Segundo o representante do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, António Fidalgo, existem questões mais urgentes, como a valorização da carreira docente e a revisão do Estatuto da Carreira Docente, os concursos e mesmo uma revisão curricular mais extensa, que era essencial ser feita. Do lado do Sindicato dos Professores da Região Açores, António Lucas concorda com a necessidade de uma revisão curricular mais extensa e lembra que, em setembro, um dos principais problemas do início do ano letivo será a falta de docentes e não o conteúdo da disciplina de cidadania. Já o presidente da Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação dos Açores, Pedro Tavares, está mais preocupado com o processo de adaptação da disciplina de cidadania à região, tendo em conta a estratégia para a Educação Açores 2030, mas vê com agrado a revisão em concurso, com vista à sua eficácia e uniformização na lecionação. A consulta pública à disciplina de cidadania recebeu mais de 10 mil contributos que o Ministério da Educação garante estarem a ser analisados para eventuais alterações ao novo programa, que entra em vigor em setembro. A partir do próximo ano letivo, cidadania e desenvolvimento passa a ser regulada por aprendizagens essenciais, em linha com uma nova Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que substitui os atuais documentos orientadores da disciplina.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional foi distinguido este domingo pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada com o galardão Cidadania e Mérito, em reconhecimento pela coragem nas decisões tomadas e decisivas para a melhoria e valorização dos bombeiros no arquipélago. Na cerimónia comemorativa do 146º aniversário da Corporação de Bombeiros, realizada no quartel de São Gonçalo, em Ponta Delgada, o presidente da direção da associação, João Paulo Medeiros, destacou o empenho e desempenho de José Manuel Bolieiro. Durante a sua intervenção, o presidente do Governo Regional agradeceu a distinção e reafirmou o compromisso do Executivo com um percurso progressivo de reformas na proteção civil. O secretário regional do Ambiente e Ação Climática garantiu que a requalificação do Parque de Campismo das 7 cidades no Conselho de Ponta Delgada continua a ser uma prioridade para o Executivo e adianta que pretende contratualizar o projeto de arquitetura até ao final deste ano para avançar com a requalificação em 2026. Em declarações aos jornalistas, à margem da apresentação do relatório anual de resíduos de 2024 em Ponta Delgada, Alonso Miguel reconheceu o atraso no processo de requalificação, admitindo mesmo que o Executivo pretendia concluir a aquisição do projeto de arquitetura em 2024, mas justificou a situação com a queda do Governo. Recorde-se que há vários anos que os campistas se queixam da falta de condições no Parque de Campismo das 7 cidades, nomeadamente da ausência de iluminação e água quente, assim como da degradação das condições da casa de banho, do chuveiro e das churrasqueiras. também chegaram a ser notícias os atos de vandalismo, desacatos e excesso de ruído à noite naquele local, situações que Alonso Miguel diz terem melhorado com algumas medidas implementadas pelo governo. Alonso Miguel destaca que a Secretaria que tutela também avançou a partir de 2022 com a contratação de vigilância 24 horas por dia durante toda a época alta, com um custo de cerca de 25 mil euros por ano. Ora, e no âmbito da apresentação do relatório sobre resíduos urbanos, o governante destacou que cerca de dois terços, 76% dos resíduos gerados nos Açores, foram alvo de valorização em 2024.
De 76% dos nossos resíduos produzidos nos Açores terem sido alvo de ações de valorização, um avanço muito significativo em relação a anos anteriores e que permitiu o crescimento de 31% da valorização material, de 30% na valorização orgânica e de 16% na valorização energética.
A nível nacional, acrescentou, o valor da taxa de preparação para reutilização e reciclagem de resíduos foi de 23% contra os 48% dos Açores.
E isso permite que nós já tenhamos também atingido a meta que estava definida para este indicador no PEPCRA para 2025, que era de 30%. E para além disso, estamos num caminho muito consolidado para atingir a meta comunitária na deposição de resíduos em aterro de 2035, que é de 10%.
Ainda segundo Alonso Miguel, um dos fatores determinantes para este crescimento foi a entrada em funcionamento da Central de Tratamento Mecânico e Biológico na Ilha de São Miguel. O titular da pasta do Ambiente apontou também dados menos positivos que merecem um esforço adicional, sobretudo relativamente à gestão de resíduos na Ilha Terceira, onde a taxa de preparação para reutilização e reciclagem continua estagnada, tendo uma ligeira redução para 19%.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No verão, a Polícia de Segurança Pública nos Açores reforça os alertas para comportamentos de risco ao volante, com especial atenção ao consumo de álcool, à utilização do telemóvel e ao uso de chinelos durante a condução. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Eurico Machado, comissário da PSP, admite que conduzir de chinelos é uma prática frequente nesta altura do ano, apesar de não existir no Código da Estrada uma regra específica sobre que calçado utilizar. As autoridades apelam ao bom senso dos condutores, lembrando que o seu uso inadequado pode comprometer a segurança rodoviária.
Primeiramente, importa esclarecer que não existe qualquer infração associada aqui à condução com chinelos, ou seja, do ponto de vista legal, nada o impede, não existe aqui necessariamente uma coima, uma multa, não é, para aqui este comportamento de conduzir com chinelos. Não obstante isso, a PSP naturalmente sensibiliza os condutores no sentido de evitarem este tipo de coima, uma vez que efetivamente, isto será do senso comum, conduzir com chinelos, o que acontece muito no verão, poderá efetivamente aqui prejudicar, atrapalhar aquilo que é o normal exercício da condução.
Com mais festas, convívios e maior circulação nas estradas, a polícia aconselha ainda a evitar o consumo de álcool, principalmente antes de conduzir, e alerta para os riscos do uso indevido do telemóvel e do excesso de velocidade.
No verão, até uma altura em que existe maior circulação rodoviária, e nós também falamos muito nisso, muito por força do turismo que se faz sentir, e isto é, de facto, é francamente notório aqui na região autónoma dos Açores, e nesse sentido importa alertar, no fundo, para aqueles que são os principais comportamentos que têm influência direta nos acidentes de viação. E nós falamos invariavelmente nesta questão da condução sob efeito do álcool, como bem sabemos, tem aqui uma relação muito direta com os acidentes de viação, mas também o próprio excesso de velocidade, que é também um problema que poderá aqui causar, e normalmente está associado aos principais acidentes de viação que nós temos aqui na região, e ainda falaria também da utilização indivídua do telemóvel durante a condução.
Em entrevista à Atlântida, o porta-voz daquela força policial alerta também para a fadiga associada ao calor que pode provocar sonolência ao volante. Deixar crianças ou animais fechados no carro, mesmo por pouco tempo, é considerado crime de ofensa à integridade física grave. Eurico Machado faz um apelo à sensibilização e consciencialização da população açoriana.
Mais do que autuar esses comportamentos, idealmente nós pretendemos que estes comportamentos sejam evitados, sejam para a polícia isso atuamos sempre muito nessa tónica de sensibilização e consciencialização dos condutores. Portanto, aqui operações de fiscalização rodoviária, como eu referi. E vamos incidir, sobretudo, enfim, nos pontos onde existe aqui maior circulação, no sentido precisamente de abranger e de fiscalizar o maior número possível de condutores e ir sensibilizando para estas questões.
No âmbito do programa Verão Seguro, mantém-se as ações como Estou Aqui, destinado a crianças e adultos, e Chave Direta para reforçar a segurança nesta época. O Comando Regional da PSP nos Açores vai continuar com intervenções preventivas e repressivas nas estradas.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta primeira edição do Informação Açores referente a esta semana. Tenha uma boa tarde e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.